Bom, vamos seguir agora para falar de saúde aqui no programa, chamando a atenção do senhor e da senhora que nos dão carinho da audiência. Considerando a diminuição dos casos de Covid-19 aqui em Uruçanga, bem como a interrupção do financiamento dos centros de triagem pelo Ministério da Saúde, nós vamos, e considerando também a probabilidade da circulação do vírus do Covid-19 se manter, a exemplo aí também do H1N1 da Secretaria Municipal de Saúde, decidiu que a partir do dia 14, hoje é dia 10, segunda-feira, será encerradas as atividades do centro de triagem do novo coronavírus, que estava em atividade desde março de 2020. Os atendimentos, como vai funcionar, a partir daí nós vamos explicar agora com os nossos convidados, as nossas convidadas aqui para falar de saúde. Às 8 horas e 1 minuto, de cumprimentar o Dr. Caleb, da Coordenação Médica da Estratégia de Saúde Familiar. É isso, doutor? Bom dia.
Bom dia a todos de casa.
Muito bem. Está conosco a enfermeira Shirley Oliveira, centro de triagem, Comitê de Enfrentamento ao Covid. É isso? Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem? Está conosco também a Marília Ferreira, da Vigilância Epidemiológica. Tudo
bom
bem, Marília?
Dia.
Bom dia. E a Ana Paula Salvador, enfermeira da Unidade de Saúde da Estação. Tudo bem,
bom
Ana
dia.
Paula?
Bom dia.
Bom dia.
Bom, cumprimentamos aqui para a gente possa falar, e aí vocês fiquem à vontade, não vou direcionar as perguntas, vocês fiquem à vontade para que a gente possa orientar o nosso ouvinte. Primeiro, confirmando que a partir do dia 14, as atividades do centro estarão encerradas, é isso ou não?
Isso, o centro de triagem, a partir de segunda-feira a gente vai estar encerrando a atividade central, né, unificada ali de atendimentos do Covid. Devido a essa, ao controle da pandemia, onde a gente já está vendo dados já bem melhores em relação aos números de casos e internações, óbitos, e também devido ao final de financiamento e toda a estrutura do Covid está sendo finalizado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, é uma orientação que seja agora diluído nos SFs e os atendimentos sejam feitos nas suas unidades de saúde.
É o que vai acontecer a partir de segunda-feira aqui no Uruçanga também.
A gente continua os atendimentos com Covid, né? Com os testes, com a triagem de enfermagem, com os atendimentos médicos, mas agora a gente vai diluir nas unidades de saúde, então as pessoas que tiverem síndrome gripais, sintomas gripais, podem procurar suas unidades de saúde para fazer os seus atendimentos. Vai ter o teste lá, vai ter o teste antígeno, do mesmo jeito que era feito no centro de triagem, mas agora a gente vai começar a entrar num modelo de transição aí para a normalidade depois dessa fase pandêmica aí do Covid, né?
O critério, a orientação que a gente passava aqui, que a saúde passava para procurar o centro, vale mesmo, continua mesmo, agora para procurar a unidade de saúde, é isso ou não?
As mesmas orientações, né? Síndrome gripal, sintomas gripais, associado a alguns sintomas gastrointestinais do Covid, e vai ser atendido na sua unidade de saúde. Existe e isso a gente pede um pouco de paciência para a população por enquanto, vai haver uma certa prioridade, porque nós não queremos que essas pessoas fiquem próximas de outras para a gente também não aumentar a circulação do vírus e ter que voltar a uma situação anterior, voltar a um centro de triagem. Então a gente vai fazer a prioridade, vai fazer o teste aí em 2 a 3 dias de sintomas, faz o teste. O teste sendo negativo, a pessoa vai ter o seu atendimento normal de urgência. O teste dando positivo, a gente vai fazer todas as orientações e todo o atendimento.
Certo. Até a título de curiosidade, voltando um pouquinho, eu queria saber de vocês como foi esse trabalho durante esses meses que passaram, como é que a gente pode dizer qual foi o pior momento, né? Como é que foi o dia a dia, o momento de maior procura nesses meses no centro de triagem, o que a gente pode falar?
A gente começou lá em março de 2020, Uruçanga foi um dos primeiros municípios a se organizar e fazer um plano de contingência, e aí montamos um comitê. Então já em março de 2020 a gente tinha um comitê que era multidisciplinar, multissetorial inclusive, que participava ali Polícia Militar, Secretaria de Saúde, Promotoria Pública e a parte da gestão e operacionalização, que eram os médicos e as enfermeiras que operacionalizavam o centro de triagem. Aí nós escolhemos ficar com uma equipe só, até para centralizar e ter uma linha de conduta única, né? E dali para frente a gente teve praticamente 4 ondas de contaminação mais evidentes, assim. Então a gente teve ali por volta de maio, abril, maio, a gente começou com uma onda de contaminação que foi a onda inicial da primeira variante. Depois, salvo engano, ali nós tivemos em setembro, outubro, nós tivemos uma segunda onda, depois de controlado. A gente tem até os números de atendimento ali. E depois disso a gente teve um período onde teve uma melhora, onde a gente vinha aguardando ali as vacinas, 2020, né? Final de 2020. 2021 a gente teve uma nova onda no início de 2021 ali, pós final de ano. E aí depois, no final de 2021, a gente teve uma outra onda também bastante violenta. A gente chegou a ter médias de atendimento de 200 atendimentos ao dia, 250 atendimentos ao dia, isso das 7 da manhã e até as 8, 9, 10 horas da noite, sem fechar meio-dia. Então, durante 2, 3 períodos ali, a gente ficou praticamente nesse ritmo de atendimento. Antes da vacina, a gente tinha graus de gravidade bem mais altos, eram pacientes graves. No início, os pacientes jovens não se cuidaram, e aí começamos a ter complicações com jovens, e aí começou a mudar o perfil de cuidado, felizmente, hein? Ou infelizmente, as pessoas acabaram se conscientizando que teria que ter um cuidado até as vacinas chegarem. E depois das vacinas, a gente teve ondas de contaminação, mas a gente já viu uma mudança de padrão. A gente já viu que existia uma contaminação muito rápida, o que aconteceu com a Omicron agora, mas a gente não viu a gravidade de novo. A gente não viu os níveis de internação, então a gente chegava a fazer aí tomografia de paciente grave, chegava a fazer 10, 15 por dia, chegava a se fazer numa semana 80, 70, 80 tomografias para pacientes graves, vários na UTI, o que a gente não viu já pós-vacina e com essa nova variante. Uhum. Então, a gente tem aí, só passar alguns números nossos, né? A gente fez que foram, e aqui eu tenho que agradecer a Vigilância Epidemiológica, eu acho que o município inteiro tem que agradecer a Vigilância Epidemiológica, a Marília e a técnica, que é quem nos fornece todos esses dados aqui, que é a NEA, que é a técnica de enfermagem, que eu acho que sem ela a gente ficaria voando cego, praticamente.
Como é o nome dela?
É a Caneia. É, ela que organizava os dados, nos entregava os dados, e a gente sabia o que estava acontecendo, porque a gente acabava precisando disso. E ela que trouxe esses dados, que eu achei até depois que a gente vai ver, até um pouco impressionantes, assim, do que a gente fez nesses últimos 2 anos. Mas foram praticamente 19 mil atendimentos, foram 18.945 atendimentos. Só centriagem e só síndrome gripais. E a gente teve aí 207 internados, a gente teve 54 na UTIs, pacientes, e a gente teve 71 óbitos, né? E a gente teve aí de exames praticamente 9.500 exames, 9.489 exames feitos. Uhum. Então isso foi o que a gente fez aí nesses últimos 2 anos. E agora a gente está num processo de encerramento, que a gente sabia que em algum momento isso ia chegar. Felizmente veio as vacinas e a gente conseguiu chegar nesse momento aí, não como nós gostaríamos, né, sem perder ninguém, mas tentando amenizar o que foi essa pandemia para todos aí.
Certo. No centro de triagem, Shirley, tudo isso que o doutor passou, vocês vivenciaram isso todos os dias, né?
Isso. Teve fases bem difíceis, né, para nós, assim, que a gente tinha muito paciente graves, né, que foi um momento muito estressante. E daí, depois do final ali, agora início do ano, final do ano, né, do ano passado, início desse, que era muito movimento, mas não era tão grave assim, né, então era muito trabalho, mas não era aquele estresse de a gente estar perdendo gente, perdendo pessoas muito graves assim.
Teve alguns casos em alguns municípios, a gente via aqui relatos, pessoal da saúde, de ouvintes também E isso lá ainda atrás, né? Que muita gente procurava por qualquer sintoma, até por medo ou coisa parecida. Não se enquadrava naquele momento para o teste, queria fazer o teste de qualquer maneira. Isso aconteceu aqui também? Chegou a acontecer?
Bastante, né? Muita gente ia lá para fazer o teste e não tinha necessidade, né? E no início os testes para a gente eram difíceis, porque a gente coletava o PCR, ele demorava bastante. Naquela época que teve muitos casos, né, o LACEN não estava dando conta, então assim, o isolamento era 14 dias, a gente estava liberando o paciente do isolamento sem o resultado ainda. Uhum. Né? Então, e depois isso tudo foi melhorando, os testes eram caros no início para a gente estar comprando também, e depois isso foi barateando e até o Ministério da Saúde começou a mandar os testes, os antígenos que a gente faz em 15 minutos está pronto, né? Então isso também facilitou quando veio esses antígenos que a gente faz na hora.
Certo. Tem alguns uns números aqui só para a gente atualizar, né? Da hoje do Covid, nós temos 32 casos em tratamento, 0 internados em clínica, 0 internados em UTI, e esses 32 em tratamento estão em casa, é isso ou não?
Isso.
Tratamento domiciliar. Auxiliar. E 75 aqui, desde o início, é o número de óbitos. É isso também? Está confirmado, apesar que nós temos, e que bom, né? 6.097 casos confirmados, 5.000 desde o início, né? 990 casos curados. Desses 32 que estão em tratamento, tem noção de idade? Não? São pessoas mais idosas, mais jovens? Lembram ou não?
Eu estou no centro de triagem essa semana, então eu estou mais por dentro. São crianças, tá?
Crianças.
Sim, crianças de 10 meses, 5 anos, idosos, adolescentes, toda faixa etária, assim. Uhum. Mas está afetando também, assim, muitos pacientes não vacinados, tá? Que não fizeram a vacina, já atingiram a idade, já poderiam estar com a segunda dose. E, assim, alguns pacientes também não vacinados, tá? A grande maioria, assim. Mas são todas as faixas etárias, assim, de
uma coisa que a gente está percebendo mais agora são as crianças, né? Que antes a gente não tinha muitas crianças para atendimento. A gente acabava os adultos pegando e as crianças ficavam bem, assim. E agora, não. A gente está vendo bastante criança, até com o retorno das aulas, com Covid, tendo sintomas, uhum, né? E a gente tem agora uma baixa demanda de vacinação, que os pais estão bem resistentes em relação a fazer a vacina.
A gente tem até, posso falar? Pois a gente não, tem claro. Uma porcentagem de 12 a 17 anos, a gente está com uma porcentagem de 98%, bem boa. Mas na parte das crianças de 5 a 11 anos está muito baixa, tá? 32,79%.
De crianças?
De crianças vacinadas no município, então de 1.500 por aí, crianças de 5 a... apenas 32% está vacinada, então é muito baixo, né? A gente pede para os pais que levem os seus filhos, a vacina é segura, é eficaz, né? E leve os seus filhos para vacinar, para a primeira dose, para a segunda dose. E quem ainda não fez também a terceira dose, a dose de reforço, a segunda dose, podem estar indo na unidade. Vacina a gente tem, tá? Vacina não está faltando em nenhum lugar. Uhum. Então, a gente pede para as pessoas se conscientizar, né? Não pensar só nelas, né? Pensar em geral, no grupo, na comunidade, né? Que ela não está só se protegendo, ela está protegendo as outras pessoas também com esse ato de vacinação. E é isso, né?
Sem dúvida, a importância da vacina. Deixa eu registrar aqui alguns recados conosco. Gratidão pela equipe, cumprimento a todos vocês aqui, o pessoal do centro, pelo trabalho durante a pandemia. É a Silvana, que está conosco também. Parabéns a toda a equipe maravilhosa, cumprimento a Sheila e toda a equipe, que amanhã está de aniversário, é verdade? Deixa eu ver quem é aqui. Tassiana, está aqui, mandando um abraço aqui. Então, parabéns. Outros recados conosco sobre a questão da máscara. Bom dia, o que ficou definido em relação às máscaras? Bom, as pessoas estão confundindo um pouco, porque desde segunda-feira teve a questão do governo do estado, uhum, teve as questões municipais. Aliás, eu queria ouvir vocês, até que podem falar com muito mais propriedade do que eu, em relação à questão das máscaras, até como integrantes ou não do comitê do combate ao Covid. Questão das máscaras. Né? Seja para criança, seja para adulto, seja para idosos, qual é o posicionamento, apesar de que a gente tem essa, da mesma forma que tem essa, alguns, né, e que bom que a minoria tem essa resistência com a questão da vacina, a gente está vendo alguns casos, né, tem a questão da máscara também. O que vocês podem falar, doutor?
O que a gente vem falando desde o início da pandemia, assim, o bom senso sempre deve imperar em relação às atitudes que a gente toma. Em dezembro, ali para novembro, outubro, a gente vinha numa euforia muito grande, de casos caindo, praticamente sem contaminação nenhuma, e essa euforia se transformou num caos que a gente viu de atendimentos, uma explosão de casos gigantescas, com uma nova variante, que felizmente as pessoas estavam vacinadas, e isso não trouxe grandes danos, mas trouxe grandes danos naquele momento para a economia. Então a gente teve aí várias empresas com praticamente metade dos seus efetivos em casa por causa da contaminação gigantesca. Então o que a gente pede para a população, claro que a gente agora vai passar por um processo de retirar a máscara, né? Ambientes externos isso já foi definido, ambientes internos provavelmente, isso é bem provável que o Estado deve concluir que vai retirar as máscaras, o governo federal também deve entrar nesse processo, até para a gente testar, ver como é que nós estamos, em que pé dessa pandemia que nós estamos. O que a gente pede é bom senso, né? Tem aquele seu idoso em casa, ou pessoas com debilidade, aqueles imunossenescentes que a gente chama, porque a vacina ela não tem bom efeito para pessoas que não têm boa saúde. Ela necessita da boa saúde para ela desenvolver uma boa resposta imunológica. Então a gente sabe que os óbitos hoje que acontecem em pacientes vacinados, ou eles são de imunoincompetentes, né, pessoas com doenças imunológicas, ou idosos imunossenescentes, né, idosos que não têm boa resposta, ou pessoas muito debilitadas, nem necessariamente são idosos, muito idosos, mas são pessoas acamadas, tudo. E para aquelas crianças que têm problemas de saúde, né, e que ainda não foram se vacinar, eu acho que vale aí das pessoas terem um certo cuidado, né? Vou visitar meu nono, vou lá visitar minha nona, ela não tem uma boa saúde, vou usar uma máscara, vou cuidar um pouquinho mais, né? Mas a gente não vê nenhuma resistência num processo de começar. Nos colégios, pela essa baixa vacinação, a gente fica meio relutante, assim, de pensar numa retirada total. Talvez se a gente tivesse uma adesão maior às vacinas, né, se a gente tivesse um efetivo de vacinação nessa faixa etária maior, mas daqui a pouco a gente vai ver uma contaminação muito alta se todo mundo partir para não usar máscara. E aí tem todas as repercussões, porque hoje a gente da saúde nunca foi rebelde em relação a dizer que é só a saúde que importa. A gente tem dois lados aí da pandemia, né? A gente tem um lado que é o lado da saúde, que é extremamente importante, eu acho que é prioritário, mas a gente tem um outro lado, né? Que uma criança contaminada, uma criança com sintomas, uma criança não vacinada que complica, ela tem toda uma repercussão social, né? Ela tem uma repercussão para a família, ela tem uma repercussão no trabalho dos seus pais, ela tem uma repercussão para toda a escola, porque pode parar uma turma inteira. Então, o que a gente pede é bom senso nesse processo que a gente está caminhando aí e reforçando que a vacinação não tem mais como discutir que foi ela que está nos levando a esse momento. Sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir sair das máscaras e usar a máscara em ambiente fechado se a gente conseguir atingir um grau de vacinação adequado.
Uhum. Aliás, o governador ontem, né, sinalizou, deve tornar facultativo, de forma oficial, nos próximos dias, essa questão da máscara. Eu digo sempre aqui nos meus comentários, observando a movimentação, acompanhando isso, não só na cidade, na região, a minha preocupação é no sentido de que, quando você torna facultativo, passa uma falsa impressão de que se resolveu tudo, né? E acho até que pode prejudicar a questão da vacinação, porque ela se liberou máscara, então... Tomara que isso não aconteça. Falando em vacinação, a Marília já, da Vigilância já atualizou. Marília, mas a questão das crianças pode e deve melhorar a questão da vacinação aqui na cidade. O pessoal deve procurar mais, é isso?
Sim,
não?
Sim, deve procurar mais. A gente tem vacina, né? A gente tem um quantitativo para todas as crianças. Uhum. Então, a gente está pedindo, eu sei que os pais, né, as fake news de mortes em crianças por causa de vacina... E eventos adversos, né? Os eventos adversos vão acontecer em qualquer vacina. Os leves, geralmente, né? Uma dor local, uma vermelhidão, né? Como acontece em qualquer outra vacina. Uhum. Então, a gente pede para os pais, a vacina é segura, a minha filha fez, né, e vai fazer a segunda dose, se tiver uma terceira, vai fazer também. Então, a gente pede para os pais, né, pensarem bem, né, porque não, como não é obrigado, a gente não pode obrigar eles a fazerem, né, até então não é obrigada a vacina do Covid para criança, mas é uma proteção, né, uma proteção para eles, uma proteção para a família, uma proteção para todos, né.
As vacinas fazem nas unidades?
Todas as unidades a gente tem as vacinas, adulto, reforço, de criança, qualquer unidade.
Muito bem. A Ana Paula, que é enfermeira da unidade de saúde da estação, essa semana estava no centro de triagem, é isso, Ana? Não.
Isso, agora como ali em março de 2020, né, o centro de triagem foi para a minha unidade de saúde, né, que eles precisavam de um local. E como ali o centro é próximo, nós fomos para a unidade do centro, né, atendendo com duas equipes ali nessa unidade central. E agora, como a gente está fazendo, né, o encerramento ali do centro de triagem, eu estou ali, já estou organizando para retomar as atividades normais da unidade a partir de segunda-feira, né, para a unidade da estação. E assim, é em torno de umas 4 mil pessoas que pertencem a essa unidade. Então... Uhum. Foi bem difícil, assim, esses 2 anos para, né, até para a unidade do centro e a nossa ficar ali junto, porque é muita gente, né?
Movimentação, imagino,
muita movimentação,
foi...
Então, agora, segunda-feira, a gente vai retomar os atendimentos lá, né? Enquanto unidade de saúde, e a gente está encerrando essa semana daí os atendimentos ali no centro de triagem.
Nós temos questão de reforçar isso, para ficar bem claro, né, que não é porque encerrou que encerraram as atividades no centro, vai continuar nas unidades, né,
isso.
Mesmo procedimento, quem por acaso tem aqueles sintomas, que todo mundo já sabe e tal, né, procura a unidade que o procedimento é o mesmo.
Isso,
né?
Cada munícipe, né, pertencente à sua unidade de saúde, né, isso a gente quer dizer, né, que
isso.
Não vai ser mais só centralizado ali, né, o centro de triagem vai fechar enquanto... unificado, agora daí continuam os atendimentos, mas nas unidades de saúde.
Nas unidades de saúde. Outra coisa também, é que eu não vou achar agora onde está, mas alguns ouvintes, em função do Covid, olha, são palavras do ouvinte, né? Eu comecei a valorizar mais a unidade de saúde, que é a porta de entrada do SUS, né? Muita gente, olha, não sabia que na unidade eu conseguiria ter acesso a algumas coisas. Então, se é algo que a gente pode tirar de positivo dentro da... Sei que é meio estranho, né? Se você fala positivo, algo de positivo dentro da Covid. Mas parece, pelo que eu vi aqui, e até em outras situações, muita gente valorizou mais o trabalho da unidade de saúde, né? Acho que vocês perceberam isso também, não?
Tem bastante gente que não procura, né? Não procura atendimento no SUS. E teve bastante pessoas que iam por planos de saúde e retornavam com a gente para o nosso atendimento, daí, por Covid, que achava que o atendimento ali era melhor, né?
Sem dúvida. Bom, faltou algo, não, que vocês queiram registrar, que porventura nós não destacamos. O objetivo era comunicar, ampliar para o nosso ouvinte que procure as unidades correspondentes do seu bairro, né? Registrar aqui, parabenizar também pelo trabalho, por algum registro de alguns ouvintes também.
Uma coisa importante, eu acho que a gente pode destacar também, né, que a gente já está fazendo vai começar a liberação das máscaras, só que as pessoas não podem esquecer que elas têm síndrome de paz. Mesmo sendo liberadas as máscaras, elas têm que fazer uso da máscara, né? Para não estar, ela não sabe o que é. Às vezes ela acha, é só uma rinite, né? Muitas pessoas foram na unidade, não, eu tô com uma rinite só, mas vão fazer o teste, era positivo. Então, permanecer com o uso da máscara nesse período e não ir visitar as pessoas, familiares, outras pessoas com síndrome gripal.
Sem dúvida.
É um hábito que a gente vai tomar como... costume, né? Não se visita ninguém quando está gripado, né? Porque independente se for H1N1, Covid ou qualquer outra síndrome viral, né, o uso de máscara quando a gente está com uma síndrome viral e não visitar as pessoas auxilia muito, assim, na contaminação, né, no frear a contaminação de qualquer problema viral ou infecto contagioso, né? E outra coisa que eu queria ressaltar, Se é possível a gente ter um tempinho, são os agradecimentos que a gente tem, né? Nesse momento que a gente vem finalizando, que para nós foi um momento muito intenso, assim, né? De todos nós, né? Todos nós, que eu digo, a cidade inteira, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né? Ainda não terminou a pandemia, mas é um momento que a gente vê uma luz de esperança de começar a gente a sentir de que o trabalho foi feito e que agora a gente tem um controle adequado, assim. Agradecer a toda a equipe do centro de triagem, né, a todo o comitê, que inclui aí a gestão toda. Tem pessoas que não estão aqui, mas pessoas que trabalharam incessantemente, e as pessoas nem sabem quando, né, se marcavam os exames, e as pessoas ficavam impressionadas, bem o que a Shirley falou, ficavam impressionadas que a gente conseguia marcar a tomografia em 2 horas, a gente conseguia, virava o teste, ligava para os locais. Tudo isso são pessoas anônimas que não estavam na linha de frente, mas estavam acontecendo ali, né? Então teve a gestão durante toda a pandemia, a gente não teve nenhum momento que a gente foi desassistido da gestão, coordenação, secretário de saúde, da parte da prefeitura, a gente nunca teve nenhum empecilho e nenhuma cobrança em relação a não fazer, pelo contrário, era faça o que tem que ser feito. E isso foi muito bom, nos deixou motivado para poder fazer cada vez melhor ali no centro de triagem, né? Então, a gente teve a vigilância epidemiológica, que sempre nos orientava. A gente tem a Secretaria de Saúde, que sempre teve do nosso lado, desde da secretária da Ingrid, da coordenação ali da Lilian, agora da secretária Robertina, que tem dado apoio para nós. Do prefeito Nandi, prefeito Gustavo anterior, durante boa parte esteve no comando da prefeitura, a gente sempre teve um bom apoio aí da gestão. E isso eu acho que fez boa diferença em relação ao que a gente pôde fazer, assim. E a toda a população que teve paciência, que teve compreensão também de tudo isso e que soube entender o momento que a gente estava vivendo, assim. E dizer para as pessoas que certos aprendizados que a gente teve na pandemia são aprendizados muito importantes de a gente levar para a vida, né? Primeiro, a importância de a gente dar para os cuidados de saúde, né? Que eu acho que são extremamente importantes. Lembrou as pessoas de que saúde é algo muito importante. E lembrou de nós da importância da convivência, né? Então a gente dizia muito que o que mais nos fazia falta era o isolamento, né? Não ter contato com as pessoas. Eu acho que isso as pessoas não deveriam, como você mesmo disse, a pandemia tem lados positivos que vão deixar, que é essa noção que a gente tem da importância das pessoas, né? E isso supera muitas brigas e beligerâncias que a gente tem no nosso dia a dia, deixa de lado um pouquinho para a gente dar a importância de estar vivos. Passamos por um momento histórico que a gente não tem nem noção de que isso vai representar pela história da humanidade, e nós estamos aqui. Quem não está vai ser muito bem lembrado, e espero que seja sempre lembrado de que fez parte desse processo, que vai ficar sua dor, mas tem uma outra coisa que fica em nós, que é dar essa importância maior ao nosso estado de saúde, a estarmos juntos e poder nos reunir, que eram coisas que a gente não dava a menor importância, né? Então a gente vê pessoas que chegam ali na unidade e dizem, pô, não tinha noção do que era a importância de almoçar com a minha mãe, jantar com a minha mãe, né, ou com meu pai, com meus irmãos, né? Eu acho que isso fica, aí deve ficar, né? Eu acho que mais importante do que a gente pensar em tirar máscara ou botar máscara é a gente fazer agora um momento de reflexão e talvez até de agradecimento de a gente poder estar seguindo em frente, né?
Ok. Lilian, né? A Lilian me manda um recado aqui, cumprimento o trabalho de todo o pessoal da saúde por todo o suporte nesse momento difícil da questão da pandemia. Cumprimento a vocês também. Dito isto, nós vamos aqui, já acabou o tempo, mas só a pergunta da Maria, ela ilustra uma dúvida. Ela disse que ela tem medo de fazer a terceira dose, porque tem muitos problemas de saúde, problema de vitamina baixa, outros problemas. Ela pergunta se pode fazer. Pode, né? Tipo, não tem contraindicação nenhuma. Só para a gente deixar claro aqui também. Bom, dito isto, nós vamos então encerrando aqui. Doutor, obrigado pela presença.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
Marília, obrigado também. Obrigado. Todo o pessoal lá da vigilância. Ana Paula, obrigado.
Obrigada também pelo convite.
Chile, obrigado também.
Obrigada a todos.